Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá, bem-vindos a mais um Sala de Museu, um podcast que tem como objetivo promover as artes plásticas e visuais, com conversas com artistas, programadores, curadores desta área, e hoje temos connosco uma bracarense, uma convidada muito especial, uma artista brilhante, a Ana Monteiro, que vamos conhecer melhor. E vamos já começar, Ana, por uma escolha musical, que seria também, se eu tivesse no teu papel, uma das minhas escolhas, seguramente. E começo perguntando-te, não deitaste o barco ao mar para ficar pelo caminho?
Olá, Helena. Antes de mais, deixa-me agradecer-te muito o teu convite e as tuas simpáticas palavras, como sempre. Sempre tão gentis. E não deitei o barco ao mar para ficar pelo caminho, certamente. Pelo menos espero não ficar. Essa música, curiosamente, é uma música que me diz muito, de uma forma, para já, a inquietação e o sentimento da inquietação e a ideia de inquietação é uma coisa que fala muito comigo e me define muito. Não uma inquietação vista de uma forma negativa, mas como esse sentimento de inquietude que tem tanto de bom quanto de mau, e é, faz esse pêndulo entre essas duas sensações. E então, desde sempre, que essa música sempre me foi muito, muito cara e sempre me cantou a lugares muito, muito particulares da minha sensibilidade.
Eu acho que, de facto, neste teu percurso de carreira, digamos assim, desde que sais das Belas Artes do Porto, onde te formaste, acho que o teu caminho é marcado por isso. E por isso é que eu te comecei por te perguntar se não deitaste o barco ao mar para ficar pelo caminho. Porque foste tentando fazer outras coisas, e gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso. Vais fazendo outras coisas, mas a pintura é de todos os dias. E no fundo fazes aquele exercício, ou tentas perseguir aquele sonho, eu só quero pintar. Mas conta-nos um bocadinho das outras coisas que tu fizeste, mantendo sempre a pintura e pintando sempre.
Fiz outras coisas, ainda faço outras coisas. Dou aulas de pintura, como tu sabes, fiz curadoria também nos primórdios do surgimento da ZET, que ainda tinha na altura o teu nome, e na altura houve a necessidade de se fazer ali uma primeira exposição inaugural, e eu experimentei um pouquinho da curadoria. Não foi uma área que eu tivesse adorado, não é que não tivesse adorado, mas sinto que o exercício de ser simultaneamente artista e curador é um exercício difícil, de tu às vezes conseguires ter uma frescura no olhar que, como tu bem sabes e tão bem o pões em prática, que é preciso e que é necessário ter-se. As aulas são uma coisa que eu quero que me acompanhe sempre, porque esse contacto com as pessoas, porque às vezes o ato de pintar é um ato muito isolado, muito privado, que te faz passar os teus dias muito em quase clausura. E as aulas permitem-me sair um bocadinho e ter esse contacto com as pessoas, com outras formas de fazer, com as dúvidas das pessoas e até do ponto de vista técnico, muitas vezes as dúvidas dos meus alunos me levam para outras indagações no meu próprio trabalho. Também faço ilustração e tudo isso começou inicialmente por necessidade, porque é muito difícil, a menos que tu venhas de um background que te consiga providenciar uma estabilidade à partida. Tu acabas um curso de Belas Artes e muito dificilmente consegues viver da pintura ou dedicar-te à profissão de artista a tempo inteiro e conseguires ter disso um rendimento que te garanta o que tu conseguis pagar as tuas contas no final do mês. Então foram sendo coisas que inicialmente eu precisei de fazer e que depois descobri muitas delas que gostava de fazer, outras que até gostava, mas que se calhar não tinha muito talento para elas. E depois fui negociando, porque a páginas tantas, houve um momento em que eu percebi que se calhar algumas delas estavam a tomar muito espaço à pintura, e nesse momento tive de arriscar e de negociar e de tirar algumas coisas e de tirar muito tempo a algumas coisas para poder encontrar espaço, cada vez mais espaço para a pintura, que é no fundo o que eu faço, o que eu tenho de fazer, o que eu preciso de fazer, o que eu vim aqui, acho eu, para fazer. E felizmente
também passaste pelo têxtil.
Também, exatamente. A ilustração. A ilustração têxtil. Que é uma coisa que eu, na altura, quando fiz, tinha zero know-how, e que depois foi uma coisa que, depois de ter experimentado, gostei imenso. E ainda hoje é uma área que me agrada muito. E às vezes até porque permite que, quando estou a fazer ilustração, quer para a área têxtil, quer agora estou a ilustrar já fiz em outros momentos ilustração para livros, e permite-te às vezes fazer uma viagem um bocadinho menos atribulada, ou seja, quando estou a ilustrar estou com outro sossego, há outra calma, que se for muito prolongada no tempo aborrece-me, mas que às vezes é bom para acalmar um bocadinho,
contrariar a inquietação. Então vamos começar por ouvir Inquietação, José Mário Branco, que também seria seguramente uma das minhas escolhas.
Com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque eu não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque eu não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
Ana, esta é uma pergunta importante, porque estivemos agora atentos àquilo que estão a ser os grandes eventos artísticos de arte contemporânea do mundo, estivemos agora atentos, por exemplo, ao que foram os vencedores dos prémios EDP, percebemos que a figuração, o realismo, a expressão, quase um neo-surrealismo, esta última Bienal de Veneza foi marcada muito pelo neo-surrealismo, arriscaria dizer isto, não sei se já alguém disse, mas posso arriscar tudo, está a fazer muito caminho. Há muitos artistas a fazer esse caminho e isso está a ter reflexo nos museus, mesmo as retrospectivas que se estão a ver de grandes artistas da década de 30, da década de 40, 50, estão a ser repescados esses autores, isso depois contrariando com uma arte mais ativista, com movimentos mais ativistas, e tu fazes parte desse movimento, necessariamente és uma artista que fazes parte desse movimento, mas quando tu te formas nas belas artes, estamos ainda nos conceptualismos, nos neoconceptualismos. Ainda há muitas pessoas que acham que nós estamos ainda nos conceptualismos, quer dizer, a arte contemporânea permite tudo, mas ela também é de tendências e de viragens. E esta é uma pergunta importante. Como é que tu te formas em Belas Artes no Porto, numa escola que está completamente com um corpo docente, fundamentalmente até muito mais conceptual, muito mais voltado para o tipo de linguagens, ainda que existam outros professores diferentes, e persistes na tua ideia, eu quero trabalhar o meu próprio corpo a partir de mim e a partir daquilo que é uma coisa muito mais mimética e próxima. Como é que foi essa passagem pela escola e como é que lidaste com esse conflito?
Olha, foi muito agridoce, teve muita coisa boa e muita coisa menos doce de ouvir. Uma das coisas que eu recordo com muita precisão ainda hoje foi o ter ouvido muitas vezes na Faculdade de Belas Artes, enquanto lá estudei, e ouvi de formas não tão claras, mas cheguei a ouvi-lo, inclusivamente, de forma tão clara quanto isto, a pintura figurativa de Cavalete está morta, e precis verbis. Isto é uma coisa que é difícil de ouvir quando estás antes do início, quase. Já sabes que é por ali que vais, porque eu já sabia que era por ali que ia, porque acho que era. Não sei dizer exatamente porque a figuração, mas porque nunca se me apresentou como uma escolha que eu pudesse fazer. Era o que. É o que eu gosto de fazer, o que eu preciso de fazer, é a minha linguagem, a forma como eu comunico melhor e com mais intensidade as coisas que preciso de dizer. Então, numa altura em que eu já sabia que não havia outra opção para mim, ouvir isso enquanto tu ainda estás a estudar é duro. Por outro lado, também ouvi o inverso e tive professores que me orientaram de forma extraordinária e que sempre tiveram uma visão muito ampla daquilo que a arte sempre foi e poderia ser e sempre viram o campo como estando sempre em construção e sempre aberto e não há nada que esteja morto de facto em tempo nenhum. E o que foi necessário foi indo ao longo do caminho e do percurso, ir desconstruindo alguns absolutismos que às vezes te chegavam de ouvires dizer que não, isto está morto, isto acabou, o caminho não pode ser por aqui. E como tu dizias, os movimentos artísticos e as tendências e os momentos são fluidos. Não há nada de errado no momento em que eu lá estudei a Faculdade de Belas Artes, estar a atravessar um período mais caracterizado pelo conceptualismo e tudo o que está ao seu redor, de todo. Agora, o errado existiu em alguns desses absolutismos com que tive de lidar, mas que, felizmente, talvez porque já nessa altura sentia que eu não poderia optar por qualquer outra forma de expressão, tive de fazer o exercício de, ora bem, isto não me pode demover do percurso, porque eu não tenho outra opção para onde me mover que eu considero válida. Por isso, o trabalho que eu vou ter de fazer e a energia que eu vou ter de despender é no sentido de desconstruir este absolutismo e perceber e ouvir as outras vozes e perceber que há muito...
Porquê é que escolhes, ainda que não seja a tua única linha, mas é a tua linha fundamental, porquê é que escolhes trabalhar a partir do teu próprio corpo, da tua imagem, aquilo que tu estás a trabalhar? É isso? É o corpo, é a imagem, ou é aquilo que a imagem e o corpo dizem de ti internamente ou que representam de outros?
Olha, é uma pergunta que é um bocado pouco romântica de responder no início. Eu comecei a trabalhar o meu próprio corpo porque eu queria trabalhar o corpo e a figura humana e o retrato. E sempre fui, apesar de me considerar uma pessoa sociável, no momento de trabalho muito melhor sozinha e preciso muito da minha toca e do meu ninho, e já era assim em Belas Artes. Eu, fora das aulas, tinha muita dificuldade em ficar a trabalhar no ateliê com os meus colegas e tinha sempre de pegar no cavalete e nas telas e ir para casa pintar um bocado na minha toca, e precisava de modelos a todo o tempo, e o modelo que eu tinha mais à mão era eu mesma. Então começou por aí e depois foi-se desenrolando numa quase obsessão pela ideia de autoescrutínio e de contemplação do que é isto, afinal, que forja a minha identidade, o que é isto de identidade e o que é isto de ser-se humano, no final de contas. E depois fui fazendo essa viagem e, de repente, o corpo tornou-se num símbolo para essa procura do que é a identidade, do que é... Estou-me a repetir um bocadinho do que é ser-se humano, perante um desconhecido absoluto. E se tu pensares que nós estamos pousados numa rocha a orbitar uma vastidão de nada e no tanto que nós não conhecemos, eu há muitos anos atrás escrevi nas minhas divagações alguma coisa como: o problema está em não sabermos quase nada, mas sabermos ainda assim alguma coisa, que é um bocado uma forma de dizer: eu só sei que nada sei, por outras palavras. E é um bocado isso, nós temos a perfeita consciência de que, de facto, não fazemos a mínima ideia de tudo o que está antes do pouco que conhecemos, tudo o que estará depois, de que forma é que esse tudo se encadeia, o que é esse tudo, e se é certo que nós não podemos viver a vida inteira obcecados, não é, com essa inquietação suprema, que é o facto de não fazermos a mínima ideia do que é que se passa, porque isso ia-te paralisar e, em última análise, ia-nos enlouquecer. A verdade é que eu sinto que nós tornamos-nos excessivamente virtuosos em fazer o contrário disso, que é de irmos inventando as nossas ficções e de nos irmos alienando e irmos inventando os nossos rituais do cotidiano de forma a não pensarmos nunca, não é, em todo esse profundo e vastíssimo desconhecido. E eu acho, e o que tento hoje fazer com a minha obra é talvez lembrar-nos um bocadinho dessa outra parte. O Fernando Pessoa tem um pequenino textinho que eu gosto muito, em que ele diz qualquer coisa como estamos todos nesta vida a bordo de um navio que saiu de um porto que desconhecemos rumo a um porto que fazemos.
Sim. É de Bernardo Soares, não é? Depois fala da amabilidade de viagem.
Portanto, tínhamos uns para com os outros uma amabilidade de viagem. E eu acho que às vezes o lembrarmos-nos mais vezes dessa centelha, microcentelha de luz que habitamos, sem conhecer nada mais do que ela, é importante para nos tornar mais humildes, mais vulneráveis e, se calhar, nessa vulnerabilidade, talvez um pouquinho mais lúcidos. E então, sim, partiu de uma necessidade técnica de ter um modelo à mão e foi fazendo esta viagem por mergulhar na identidade e da nossa construção enquanto seres humanos.
Agora percebo, depois de explicares porque é que foste aqui à Agnes Obel, ao Riverside, porque acho que, por acaso, quando enviaste a seleção de músicas, pensei, é curioso esta, eu adoro a Agnes Obel, descobri durante a pandemia, e pensei assim, realmente a Agnes Obel tem tudo a ver com a Ana Monteiro. É perfeito, encaixa perfeitamente.
E sabes que essa música tem uma história muito engraçada, e por isso é que eu a escolhi para a trazer para aqui, porque, voltando só um bocadinho atrás, o meu trabalho nesta viagem que fui fazendo, desde há alguns anos a esta parte, que incide muito na subtemática que é a memória. E eu vivo completamente fascinada pela ideia de memória, do colecionar de artefactos, que depois coloco nas minhas pinturas como em forma de símbolos, e essa nossa relação com o tempo e a nossa relação com a nossa memória individual, mas também coletiva, e com o facto de nós sermos a cada momento presente, como o presente é uma ficção e tu és a todo o tempo um rastro, não é? Um olhar para esse rastro do passado, um olhar para esse caminho de migalhas que vais deixando pelo percurso ao qual nunca mais podes regressar, não é? Não podes fazer esse caminho para trás. E é engraçado porque há muitos anos tive uma fase em que eu ouvia muitíssimo a Agnes Obel e depois não sei porquê, lá está, as tuas viagens vão sendo fluídas, deixei de ouvir durante muito tempo. E durante muitos anos havia uma música que eu trauteava na cabeça. Estás a ver como tu tens uma melodia que não fazes ideia de onde é que veio, que tu tentas obsessivamente, quase como estás a queres te lembrar do nome de alguém e não consegues, e ficas ali naquela agonia porque está na ponta da língua e tu não chegas lá. E durante, eu estou a falar durante anos, não foram, aí 7 ou 8 anos, imagina, em que tu tens uma melodia que não fazes ideia de onde vem, que começas a fazer uma viagem rebuscada de eu se calhar ouvi isto num filme que vi uma vez, ou a páginas tantas começas a duvidar se algum dia terás ouvido aquilo em algum lado. E muito recentemente lembrei-me de ir ao Google, em que tu agora podes trotear ou assoviar melodias, e descobri que a música que eu andava há anos desesperadamente a tentar encontrar o paradeiro era
Riverside, da Agnes Obel. Vamos ouvir.
Everybody goes to be alone, where you won't
A terminar.
Mas queria-te falar, queria-te perguntar uma última pergunta sobre este ano que tu estás a ter, que está a ser um ano interessante, com novos desafios. Não só expandiste para o espaço público, e para o espaço público não levaste o teu próprio corpo, mas foste buscar a memória, e também sobre o facto de o teu trabalho estar neste momento já a ser comercializado nos Estados Unidos, em grandes cidades, a chegar a outros palcos. O que é que tu sentes? Sentes que depois de uma pandemia que foi tão difícil, que os artistas, a comunidade artística passou por tantos desafios, estás a comemorar essas pequenas vitórias ou continuas ainda com vontade de estar inquieta, de ter três planos B?
As duas coisas. Eu não consigo não ter três planos B, faz parte da minha... Não três planos B no sentido de sentir que tenho necessariamente de continuar a arranjar espaço para agarrar todos os planos B, mas de ter uma certa cautela sempre e de pensar que, por muito que haja motivos para celebrar, este é um caminho que é sinuoso e que temos de ter sempre os nossos planos B em vista e seguir sempre com cautela para não deixar que os sucessos te deslumbrem excessivamente e te possam fazer, de alguma forma, perder o pé. E foi um ano muitíssimo feliz, depois de uma pandemia, como tu dizes, parece que se condensou tudo o que deixou de acontecer nos últimos 2 anos e tem sido extraordinariamente gratificante, com muitos projetos novos, como foi a intervenção que fizemos em espaço público, que foi uma primeiríssima viagem para mim. Foi um ano, está a ser um ano de outras primeiríssimas viagens em outros projetos, e está a ser muitíssimo gratificante e eu estou muito feliz, estou a celebrar, um bocado desorientada por vezes, porque tem sido um ritmo louco este ano, verdadeiramente, mas sempre com a minha ansiedade natural presente em todos os momentos.
Interessa dizer a quem nos ouve que a obra de espaço público da Ana Monteiro está no Campo da Ataca, em Guimarães, e que de facto ela está, o seu trabalho está a chegar a muitos lugares, a muitos palcos, está em paralelo com grandes artistas, e portanto eu diria que tu estás a partir rumo à maravilha.
Ah, eu espero bem, espero bem partir rumo à maravilha.
Como diz o Capitão Romance dos Ornatos Violeta, é uma das bandas da tua juventude.
É, sem dúvida.
Muita gente, não é?
E porque falávamos, e porque eu sabia que ao falar do meu trabalho iríamos necessariamente falar de memória, que é uma coisa que eu defino muito ultimamente, e é provavelmente as primeiras memórias musicais que eu tenho. É das minhas viagens de carro, quando era muito pequenina ainda com o meu irmão, a ouvir Ornatos Violeta, daqui até ao Algarve, em looping, durante horas, que a viagem nessa altura ainda era mais longa de se fazer, e nós éramos capazes de ir de Braga ao Algarve a ouvir repetidamente Ornatos Violeta, e achei que era um bom...
Acho que sim, e acho que é um bom tema para terminarmos. Agradecer-te ter estado aqui connosco no Sala do Museu, ter estado aqui na RUM. Tenho a certeza que quem nos ouve já te conhece, porque tu já não és uma artista local, és uma artista de Braga, mas que parte para o mundo. Muito obrigada. Estamos aqui para continuar a acompanhar o teu trabalho, a potenciá-lo, e tenho a certeza que daqui a 10 anos vai ser muito mais difícil teres agenda, porque estás com exposições por esse mundo fora, e vamos ter que nos esforçar. Muito
espero,
obrigada.
Sim, obrigada, Helena. Obrigada.
1, 2, 3. Não vou procurar quem espero, se o que eu quero é navegar pelo tamanho. Parto rumo à primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem. Encontrar uma ilha para o
dá sentido à viagem, pra sentir que eu sou capaz.
Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Eu vi, mas não agarrei.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.